Continuando sobre as leis de Pesach, vamos falar um pouco sobre a véspera de Pesach. Na véspera de Pesach já comentamos que existe um horário máximo para se comer hametz de manhã. Então por isso é ideal rezar não muito tarde, para que a pessoa possa tomar um café da manhã ainda de hametz, ou não tomar café da manhã de hametz e acabou, não vai acontecer nada. Mas esse horário, então, no caso de São Paulo, se costuma até 9h30, e depois disso tem que se queimar o hametz até, no máximo, às 10h30, e se falar a anulação do hametz, como nós já vimos também, kal chamira vachamia, isso tudo na parte da manhã. Outro detalhe importante em relação à parte da manhã, da véspera de Pesach, é jejum. Opa, de quem? Jejum para os primogênitos. Uma vez que os primogênitos foram salvos na noite do Seder e não foram mortos, só os primogênitos egípcios, então eles têm a obrigação de fazer um jejum na véspera de Pesach e ponto. Mas, uma vez que esse jejum não é um jejum público, quer dizer, não é todo mundo, é só um público seleto, então, nesse caso, existe uma permissão deles não precisarem jejuar, contanto que eles façam parte de uma seudat mitzvah. A partir do momento que eles fazem parte de uma seudat mitzvah, de uma refeição de mitzvah, eles já comeram na refeição de mitzvah, que era permitido eles comerem, já que é um jejum não de todo mundo, e a partir de então eles estão liberados do jejum. Então, se tem um Brit Milah, por exemplo, Pidyon Haben, casamento, teoricamente, né? Acho que ninguém casa véspera de Pesach, já é suficiente. Como geralmente não tem essas coisas na véspera de Pesach, então o que se faz é um siyum. Alguém termina de estudar um tratado talmúdico ou um tomo inteiro de Mishnah e faz uma festinha. Quer dizer, precisa ser uma grande festa, mas ele serve um lechaim e as pessoas comem alguma coisa ou bebem alguma coisa, e nesse caso não precisa ser hametz, tá? Mas tem que beber, tem que comer, alguma coisa tem que participar dessa refeiçãozinha que essa pessoa está festejando o término do estudo do tratado, e aí a partir de então está liberado para o primogênito não precisar jejuar o resto do dia. Na véspera de Pesach, depois da metade do dia, não se pode trabalhar. Somente se concentrar nos trabalhos e preparativos, últimos preparativos para Pesach. Não se pode costurar roupas, não se pode lavar roupas. E se tem alguma necessidade de algum pequeno conserto de uma roupa, por exemplo, pregar um botão, alguma coisa assim, que é necessidade do Yom Tov, então pode fazer mesmo à tarde. O ideal é cortar unhas antes do meio-dia. Se a pessoa não conseguiu cortar até meio-dia, ele pode cortar as unhas depois. Cabelo precisa se cortar também até o meio-dia e não depois. De forma alguma, deixar para depois do meio-dia. E aí temos vários preparativos para Pesach, como, por exemplo, logicamente, cortar cabelo, mas, como nós falamos, precisa se cortar cabelo antes da metade do dia ou até antes. Pode cortar alguns dias antes, não tem nenhum problema. E precisa se tomar banho para Yom Tov. Muita gente costuma ir no mikve também. Se veste roupas de Yom Tov. E se prepara a mesa do Seder com toalha bonita, toalha festiva e já com travesseiros, porque as pessoas costumam usar travesseiros para acevar, para se reclinar, já deixa tudo isso preparado. Uma coisa muito importante, na véspera de Pesach é proibido comer matá, para que a pessoa à noite coma a matá de mitzvah com apetite e com vontade. Tem pessoas que costumam não comer matá já desde Rosh Chodesh Nissan, primeiro dia de Nissan. E tem gente que, desde Purim, já um mês antes, já não come matzah. Eu sei que tem gente que faz sempre a piadinha, que tem gente que não come o ano inteiro matzá, mas saibam vocês, quem não costuma comer matzá durante o ano, que tem muita gente que come matzá e gosta muito de comer matzá ao longo do ano. E aí tem esses costumes. Então, véspera de Pesach é proibido. 15 dias antes tem aqueles costumes, então aqueles costumam 30 dias antes. Na véspera de Pesach, não se pode comer demais à tarde. Justamente para que a pessoa possa entrar a noite adentro com fome, com apetite, para comer, vai ter bastante matzah, maror, kneidalach, e etc. para comer na noite do seder, então precisa estar com apetite bom. Então por isso, a partir da nona hora do dia, já não se pode comer refeições mais pesadas. Na tarde da véspera de Pesach, depois que se reza a reza de Minchá, se costuma ler na Haggadah, ou tem algum Sidurim que também consta, principalmente Mahzorim de Pesach tem, se costuma ler como que era feita a oferenda de Pesach na véspera de Pesach. Infelizmente, pelo menos até o momento, não temos o templo. Esperamos, se Deus quiser, que até Pesach sim tenhamos. Então não se faz a oferenda de Pesach. Então falta um ingrediente importante na noite do Seder. Então nós pelo menos narramos e falamos como que era todo o processo de fazer a oferenda de Pesach na véspera de Pesach e depois poder comer na noite de Pesach. Falta falar um pouco também sobre os preparativos específicos para o Seder, que devem ser feitos na véspera. E nesse ano até tem alguns cuidados extras, porque o primeiro Seder vai ser no Shabbat, noite de Shabbat. Então tem uma série de coisas que precisam ser preparadas na véspera, porque não dá para preparar na noite, porque já é Shabbat, inclusive. Mas então, vocês vão deixar para falar isso, então, junto com o Seder. Vamos já entrar a noite adentro, só para falar sobre a reza da noite de Pesach. Na verdade, as duas primeiras noites de Pesach. Se reza a reza de Arvit, de Yom Tov, com a Amidá especial de Yom Tov, falando sobre Pesach. E, mais para o fim da reza, antes do Aleinu, algumas comunidades costumam falar Halel. Por que que costumam falar Halel? Porque se costumava falar Halel na véspera de Pesach, inclusive, quando se fazia a oferenda de Pesach. Nós falamos o Halel depois, na noite do Seder, no Seder. Mas não se faz a brachá do Halel no Seder. Então, por isso, tem aqueles que costumam fazer o Halel com brachá antes na sinagoga com Minyan. E depois se reza o Aleinu e se vai para casa o mais breve e mais rápido possível para que se possa fazer e começar o Seder logo, para as pessoas não ficarem cansadas. Segunda noite do Seder, no caso deste ano, vai ser Motzaei Shabbat, sábado à noite. Então, na reza da noite, na Amidá, tem um acréscimo. Um acréscimo chamado Vatodieno, começa com a palavra Vatodieno, que é uma Havdalá. Afinal de contas, nós estamos entre Shabbat e Yom Tov. Então tem que se falar um tipo de Havdalá. Não é igual a Havdalá que se fala todo sábado à noite. É uma Havdalá específica para entre Shabbat e Yom Tov, porque Shabbat é uma santidade maior do que a santidade de Yom Tov. Então tem que se fazer essa diferenciação entre uma santidade mais forte e uma santidade menos intensa. Então se falava Todieno, e aí cabe um fato importante, uma lei extremamente importante para as mulheres que estão em casa, não estão rezando a reza de Arvit. Antes de começar os preparativos para o Seder, o segundo Seder, precisam falar Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lekodesh. abençoado é esse que discerne, que diferencia entre o sagrado e o outro sagrado. São dois tipos de santidade. Mas precisa-se falar essa frase antes de poder começar a fazer todos os preparativos da segunda noite do Seder. Logicamente que no primeiro dia, sexta-feira, precisa-se acender as velas de Yom Tov e Shabbat antes do pôr do sol, como toda sexta-feira. E, de preferência, é bom acender velas mais compridas que você está habituado, não sei. Você está habituado a acender velas compridas sempre, mas acender velas que durem mais horas do que normalmente no Shabbat, para que elas possam estar acesas quando você estiver comendo a refeição da noite, a refeição de Pesach, a refeição de Shabbat, Shulchan Orech. Se você normalmente acende velas de Shabbat, elas, sei lá, digamos que elas apagam às 8, 9 horas da noite. No caso de Pesach, elas precisam durar mais tempo, de preferência. Então, acenda velas mais compridas. E aí, detalhe então, precisa deixar já na sexta-feira uma vela de 48 horas acesa, para que você possa ter fogo para passar e acender as velas da segunda noite. Logicamente que as velas da segunda noite só podem ser acesas depois que já anoiteceu e acabou Shabbat, começou o segundo dia de Yom Tov. E logicamente que antes de acender as velas, as mulheres devem falar Baruch HaMavdil Bein Kodesh LeKodesh, e depois acender passando o fogo, e lembrando que não pode apagar o fogo. Então você passa o fogo e depois deixa o fósforo em cima de alguma coisa, já prepara antes onde você vai colocar, pode ser um cinzeiro ou alguma coisa assim. Você deposita o fósforo que você passou o fogo, o palito que você usou para passar o fogo, você deixa ele lá e deixa ele apagar sozinho. Esses são então os detalhes gerais. Talvez valha a pena já falar então sobre a reza da manhã. A reza da manhã de tanto do primeiro como do segundo dia de Yom Tov. Temos a Amidá de Yom Tov. Lembrando que no Shabbat tem que falar as partes de Shabbat também. Temos Halel completo. Temos leitura da Torá especial de Pesach, Maftir especial de Pesach, Haftarah especial de Pesach e Musaf, no caso do primeiro dia, lembrar que é Musaf de Pesach com as partes de Shabbat, no segundo dia só as partes de Pesach. A reza de Minchá normal, no caso do primeiro dia é Minchá de Shabbat, então tem leitura da Torá também. A Amidá de Pesach com as partes de Shabbat. E no segundo dia à tarde, Minchá normal de Yom Tov. Não tem leitura da Torá. Apenas a Amidá de Yom Tov de Pesach. E também, um detalhe importante é que na segunda noite de Pesach começa-se Sefirat HaOmer. Espero, se Deus quiser, que dê tempo ainda antes de Pesach para falarmos as leis da contagem do Omer. Último detalhe é que no primeiro dia de Pesach nós mudamos na reza. Passamos a falar Morid Hatal, não mais Mashiv HaRuach Morid HaGeshem. Nós passamos a falar do orvalho e não da chuva. E também, quando sair Yom Tov, sim, no primeiro dia de Chol HaMoed, primeira noite de Chol HaMoed, vai ser no caso domingo à noite, nós mudamos também na Brachá de Barech Aleinu. Nós mudamos de Veten Talo Matar Livrachá para Veten Berachá. Está começando o verão na terra de Israel. Então não se fala mais de chuvas. E justamente por isso, no primeiro dia de Pesach, em Musaf, existe um acréscimo na reza do Chazan, que é chamado Tefilat Tal, a reza do orvalho, onde nós pedimos um orvalho bom para o verão que está começando.